Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 9 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve um faturamento de 3,17 bilhões de dólares, aumento de 14% na comparação ano sobre ano, e ela fechou o período com prejuízo de 5,2 bilhões de dólares. Esse foi o maior prejuízo trimestral da história da empresa, e ela explicou que isso aconteceu por conta de pagamentos que teve que fazer para os funcionários por conta lá do IPO, que aconteceu em maio. Ainda assim, tirando essa parte das ações, o prejuízo dela ficou em 1 bilhão e 300 milhões de dólares, o que é um tombo de 30%, né? Foi 30% a mais, né, em comparação com o trimestre passado. A Uber falou ainda que só na América Latina o faturamento dela caiu 24% e ficou em 547 milhões de dólares. E esse conjunto da obra fez as ações dela despencarem mais de 10% em questão de minutos logo depois da divulgação dos resultados. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Amazon finalmente começou a vender DVDs, Blu-rays, CDs e discos de vinil. Segundo o blog do JC, as primeiras unidades de DVDs e Blu-rays começaram a aparecer na Amazon logo na terça-feira, e aí na noite de quarta para quinta, a coisa toda começou a aparecer de uma forma oficial, inclusive lá na home do site. Dentre os itens disponíveis, tem steelbooks, tem caixas com edições especiais, também vinis clássicos de bandas tipo Pink Floyd e Queen, e tem até a pré-venda de um box exclusivo da Amazon, né, que vai ser da coleção de Vingadores, são os quatro filmes lá da franquia. A chegada desses filmes e músicas na Amazon do Brasil deixou o pessoal que liga ainda, né, pra mídia física bastante contente e empolgado, e caso você queira saber mais, né, sobre o que ficou disponível, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou aquela isenção de impostos para jogos e consoles feitos aqui no país. Aí com isso, né, essa proposta aí de imposto zero para consoles e games feitos por aqui vai passar agora pelo Senado e pela Câmara, e aí uma vez aprovada, né, vai chegar na mesa da presidência para ganhar canetada e virar uma lei de verdade. Agora, ainda sobre esse mercado aqui no país, a fabricante Dell lançou por aqui os notebooks G315 e G515. O G315 tem uma tela LCD Full HD de 15,6 polegadas, tem 8 GB de memória RAM DDR4, tem 1 TB de HD com opcional de 128 GB de SSD, tem processador Intel Core i5 ou i7 de nona geração, tem GPU NVIDIA GeForce GTX 1050, 1650 ou 1660, e custa aqui no Brasil a partir de R$4.820. Já o G515 tem de diferente até 16 GB de RAM, GPUs NVIDIA GeForce GTX 1650, 1660 ou RTX 1060, e ele custa por aqui a partir de R$6.220. Eles também têm coisas como, por exemplo, leitor de cartão SD, tem alto-falante com áudio 3D e sistema diferente lá, otimizado também para ventilação. E para ler o resto das specs, né, se você tiver ficado interessado, tem link aqui na descrição. Bom, pulando de um laptop para o outro, deixa eu comentar que além do Galaxy Note 10 e 10 Plus, a Samsung também aproveitou para anunciar o Galaxy Book S. Ele tem uma tela Full HD de 13,3 polegadas sensível ao toque, tem 8 GB de RAM e até 512 GB de espaço expansível, tem processador Snapdragon 8 CX e tem suporte à conectividade 4G. A Samsung falou que o Galaxy Book S pesa só 960 gramas e disse também que ele vai chegar ao mercado americano custando $1.000. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou uma parceria com a Microsoft para conseguir deixar o Android do Galaxy Note 10 mais integrado lá, o Windows 10. O que rola é que faz um pouco menos de um ano, a Microsoft lançou um app chamado Your Phone, e esse aplicativo serve para fazer uma espécie de espelhamento de notificações e conteúdos também lá no telefone, né, direto no Windows 10. Aí no caso do Note 10, o aplicativo Your Phone vai chegar já instalado de fábrica, e ele também vai chegar com suporte nativo à sincronia de fotos do aparelho com a nuvem OneDrive lá da Microsoft. Além disso, o Note 10 também já vai chegar com os apps da Switch Office pré-instalados, né, já de fábrica. E do lado da Samsung, ela falou que otimizou a interface do recurso DeX para espetar lá o telefone no Windows e já funcionar com aplicativos no modo de computador, né, se ele for compatível com esse recurso. Agora, por último, sobre a Samsung, ontem o pessoal percebeu que ela tirou do ar dois comerciais que tirava sarro do iPhone porque tá faltando lá a entrada do fone de ouvido. Num desses comerciais, a Samsung mostrava um usuário do iPhone que estava cansado, né, do que ele não conseguia fazer bateria com o aparelho e trocava para um Galaxy porque não tinha entrada do fone de ouvido, e pouco tempo depois a Samsung lançou um outro comercial que era uma espécie de continuação aí desse primeiro. Aí agora que a Samsung lançou o Note 10 e 10 Plus também, né, que não tem entrada de fone de ouvido, ela tirou esses comerciais do ar, mas claro, né, que a galera tá voltando a subir, então dá pra achar no YouTube ainda, né, se você procurar. Bom, e agora o assunto é a troca da estrutura do Instagram Direct pela estrutura do Facebook Messenger, mas antes eu quero falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que está patrocinando aqui, mas esse episódio do Loop Matinal. A Alura oferece cursos em todas as áreas da atuação da tecnologia e se preocupa bastante em deixar tudo que ela oferece para a galera conseguir fazer de curso sempre atualizado. Por isso ela revisa constantemente, adiciona também materiais, né, em todos os cursos que ela oferece, e hoje são 849 cursos, né, em toda a área de atuação da tecnologia. Então ela oferece cursos nas áreas de inovação e gestão, infraestrutura, data science, marketing digital, design UX, front-end, programação e mobile. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue se matricular para estudar na Alura durante um ano com 10% de desconto. Então, na área de mobile, por exemplo, né, ela oferece cursos de jogos, de programação em Swift para o iOS, curso para desenvolvimento multiplataforma, também de coisa bem específica, tipo teste automatizado no Android, e esses são só alguns dos quase 60 cursos que ela oferece só para você, né, que trabalhar com mobile. Então entra no alura.com.br/loopmatinal para saber mais, né, sobre tudo que eles oferecem, e quando você for se matricular, você vai ganhar 10% de desconto por ser um ouvinte aqui do podcast. Você vai conseguir fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano. Então entra lá em alura.com.br/loopmatinal para melhorar o que você já sabe ou aprender algo novo aí para sua profissão. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que o Facebook está se preparando, né, para juntar o WhatsApp, o Facebook Messenger e o Instagram Direct, e parece que o primeiro passo, o primeiro resultado aí dessa união vai acontecer lá justamente, né, no Instagram Direct. Isso porque a Bloomberg comentou que o Facebook está desenvolvendo já uma versão nova, reformulada aí do mensageiro do Instagram, e essa versão nova está fazendo com a tecnologia de funcionamento lá do Messenger. Com isso, então, o Facebook vai começar a deixar o pessoal já usar o Instagram Direct, né, para conversar com alguém do Messenger e também vice-versa, e lá dentro do Facebook, a equipe responsável pelo Instagram Direct trabalha junto já da equipe do Messenger. A Bloomberg comentou que do ponto de usabilidade, né, pouca coisa vai mudar quando acontecer essa troca, mas na verdade o que rola é que o Facebook está se preparando para conseguir dificultar ainda mais a vida do FTC e do governo que estão pensando em separar a companhia. E ainda sobre o Instagram, a rede comentou que baniu um parceiro chamado Hyper, que estava roubando informações e stories de todo mundo lá na plataforma. O que estava acontecendo é que o Hyper estava usando uns furos, né, de segurança lá no sistema para conseguir fazer mineração de dados de usuários, e com isso pegando informações como localizações, interesses, seguidores e por aí vai. Aí, com esses dados em mãos, o que o Hyper fazia em seguida era vender serviços de publicidade direcionada, e segundo o Business Insider, o número de pessoas afetadas por essa mineração ultrapassou a casa lá de milhões de usuários. Agora, já que o assunto é falta de privacidade em rede social, o Twitter confirmou que pisou na bola e compartilhou por engano com alguns anunciantes informações lá de usuários da plataforma. O Twitter falou que isso aconteceu por causa de dois bugs, né, em ajustes lá que a pessoa ligava de privacidade, mas que basicamente não faziam nada, e por conta disso ele acabou repassando informações de usuários para parceiros, mesmo no caso em que a pessoa ajustou lá o Twitter para não repassar essas informações. O Twitter explicou que ficou sabendo desse bug recentemente, não falou que data exata, mas que corrigiu a situação no dia 5 de agosto, e caso você queira saber mais aí sobre essa falha, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que está começando a mudar o comportamento da ferramenta de diagnóstico da bateria do iPhone, quando a pessoa troca a bateria numa não autorizada lá da empresa. O que rola é que nos ajustes do iOS o usuário consegue ver faz um tempo, né, as informações lá de saúde da bateria, e isso inclui coisas como a capacidade total que ela tem, né, que vai de 0% a 100%, e um aviso também quando está na hora de trocar. Aí o que o pessoal do iFixit descobriu é que nos iPhones 10R, 10S e 10S Max tem uma espécie de sistema dormente de segurança da bateria, e ele acaba entrando em ação quando a bateria do telefone é trocada numa não autorizada. Então, nesses casos, mesmo se a bateria for genuína, a autorizada não consegue validar essa troca com o sistema da Apple, e esse bloqueio acaba entrando em ação. Isso faz com que o iPhone pare de mostrar a saúde da bateria, e ao invés disso, começa a mostrar uma espécie de alerta lá para a pessoa. Então, aparece uma mensagem que fala que não foi possível checar se a bateria daquele iPhone é original, e por conta disso, o diagnóstico do sistema não está disponível para esse aparelho. Nesses casos, o que a pessoa só pode fazer é levar o iPhone dela numa autorizada, né, ou então numa loja da Apple, e trocar a bateria de novo, né, pagar para trocar a bateria de novo e ter recurso de volta aí funcionando no sistema. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou um serviço, ou um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!